Olá, quarta-feira, 11 de dezembro. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
O podcast do Canaltech está no ar. O FBI pode estar bisbilhotando você através da webcam sem seu conhecimento. A informação foi confirmada por Marcus Thomas, um ex-diretor assistente do FBI, à Polícia Federal dos Estados Unidos. Ele afirmou que sim, o FBI consegue ativar webcams remotamente sem disparar o flash de LED que a maioria delas tem e que indica que o dispositivo está em funcionamento. A coisa funciona da seguinte forma. A polícia dispara e-mails disfarçados a endereços de pessoas a que deseja espionar. Nesses e-mails há um link ou mais que, quando clicados, infectam o computador do usuário, conectando a um computador da agência. A partir de então, é possível explorar algumas falhas de segurança e configuração para desabilitar a luz que indica quando a câmera está em operação e ativá-la para espionar o sujeito. Thomas garantiu que a técnica é usada somente em casos extremos, suspeitas de terrorismo e investigações mais sérias para transpor a burocracia e agilizar as coisas.
O Android KitKat começa a ser atualizado nos aparelhos Moto X brasileiros. Depois do Nexus 4, este é o segundo smartphone vendido no Brasil a receber a nova versão do Android. O pacote de update tem cerca de 350 MB, mas pode variar de acordo com a operadora. O KitKat traz refinamentos na interface em relação ao Android 4.3. Os ícones da barra de status agora estão brancos e a arte do álbum passou a ser exibida em tela cheia na tela de bloqueio. O discador está mais inteligente e permite encontrar contatos mais facilmente, além de identificar números de estabelecimentos comerciais em certas regiões. Agora também será possível deixar mais aplicativos em tela cheia, ocultando a barra superior e os botões virtuais. A atualização do Moto X para o Android 4.4 KitKat está sendo liberada aos poucos e deve chegar a todos os aparelhos da linha no decorrer do mês.
Quem acessa o famoso site de compartilhamento de arquivos via torrent Pirate Bay sempre percebe que o site vive mudando de domínio. O motivo, todos sabem, uma ferrenha perseguição jurídica que não tem fim. A mais recente delas fez o navio pirata zarpar das docas da ilha de São Martinho, na América Central. Lá, o site operava sob o domínio .sx desde maio desse ano e acabou sofrendo nova apreensão pelas autoridades. Agora, ao tentar acessar o antigo endereço .sx, os usuários são automaticamente redirecionados para a nova casa, que opera na pequena ilha de Ascensão, no meio do Oceano Atlântico e que cujo domínio é .ac. Apesar de estar afastado praticamente de tudo e de todos, o pequeno pedaço de terra faz parte do território britânico Ultramino, um fortíssimo aliado do combate à pirataria, e por esse motivo o período de estadia do site por lá deve ser mínimo. Mas o Pirate Bay já tem um novo porto seguro em vista, o Peru, aqui na América do Sul.
Uma pesquisa realizada com 2.000 pequenas e médias empresas de todo o mundo revelou que os executivos da categoria ainda não veem como ameaça aos ataques cibernéticos. Para 58% dos entrevistados, a segurança digital não é uma prioridade. Por outro lado, há uma atenção cada vez maior na proteção dos ativos, com mais de US$1 bilhão em investimentos nesse sentido. A análise também listou algumas das razões para esse tipo de comportamento. Além da falta de priorização, fator citado por 44% dos consultados, a ideia de que se tem um orçamento insuficiente e a falta de experiência no campo da segurança digital foram fatores citados por, respectivamente, 42% e 33% das companhias participantes. Apesar de 77% das empresas enxergarem aumento no uso de serviços da nuvem e 69% acreditarem que o uso de dispositivos móveis vai crescer, 25% dos entrevistados acreditam que os investimentos em segurança não devem aumentar na mesma proporção.
Há algum tempo, os usuários do Google Chromecast suplicavam por mais recursos de reprodução e mais aplicativos para o gadget. E eles finalmente foram atendidos com a nova atualização disponibilizada nesta terça-feira. Só esse upgrade trouxe aos usuários os aplicativos Plex, Real Player Cloud, Vevo, Viki e outros. Além disso, novos e interessantes recursos, como suporte à reprodução de mídias locais, podcasts e fotos do Facebook, também foram adicionados. Antes dessa atualização maciça, o dispositivo só oferecia suporte ao YouTube, Netflix, Google Vídeos e Google Músicas, o que limitava um pouco as ações e possibilidades de entretenimento dos usuários.
A Capcom anunciou que o Ultra Street Fighter 4, a próxima versão de um de seus mais consagrados jogos de luta, será lançada para PlayStation 3 e Xbox 360 em junho de 2014, por meio de um download pago. Para PC, a atualização será lançada em agosto, com uma edição em disco contendo todo o conteúdo. A nova versão chega com 5 lutadores, Hugo, Poison e Rolento, da série Final Fight, além da brasileira Helena, de Street Fighter 3, e um quinto protagonista ainda não revelado. Além disso, uma série de atualizações de balanceamento está sendo realizada com o intuito de tornar os personagens mais equilibrados e competitivos para torneios, nos quais a franquia é uma das principais expoentes.
E o podcast de hoje termina por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades. Tchau!